André, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com você?
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo, fazia um tempão que a gente não se falava, André. Seja bem-vindo aqui ao
Pois é,
programa.
Beverly.
Coisa boa,
Que
coisa boa.
ótimo. Prazer falar com vocês e com os ouvintes da São Francisco, hein?
Obrigada. Bom, vamos contar um pouquinho o que é o Instituto Vento, André, e este projeto, né, organizado aí pelo projeto Etnolab, que traz as pessoas a possibilidade de olhar para um lugar específico aqui da Serra com um olhar mais atento, mais minucioso.
Sim, vamos começar pelo evento já, né, que está mais próximo. Certamente tem muitos ouvintes que têm uma relação com a região que nós chamamos de Aparados da Serra, né? Toda a região dos Campos de Cima da Serra, os Campos Dobrados, que pega Bom Jesus, Ausentes, Cambará, São Chico, do lado do Rio Grande do Sul e depois se estende por Santa Catarina, na região dos Cânions. E a gente vai promover essa jornada dos Aparados da Serra. É um encontro inédito, né? É uma primeira. Quem sabe seja uma primeira de outras no futuro. E essa jornada vai acontecer agora na sexta-feira, o dia todo, e no sábado de manhã, em Cambará do Sul. Tem um auditório lá, que é a Casa do Turista, com 100 lugares. E a ideia desse encontro é proporcionar diálogos entre diferentes pessoas, pensamentos, pesquisas e olhares sobre a paisagem dos Aparados da Serra, né? Então, a gente vai ter vários painéis muito interessantes, painéis sobre ecologia, obviamente, sobre o Geoparque da Unesco, que está sendo formado ali, sobre os parques nacionais, sobre história, sobre aspectos da flora e da fauna. Sobre o céu também vai ter uma observação do céu, né, do significado de olhar o céu, as estrelas. Então, é uma programação bem diversificada e é uma jornada, é um encontro gratuito. Basta a pessoa que tem interesse se inscrever, né, e pode participar desse encontro, que é justamente proporcionar diálogos a partir da paisagem, né? E a paisagem dos Aparados da Serra, como dos Campos de Cima da Serra, ela é tão especial, né? Tão cheia de significados, tão cheia de vida e ao mesmo tempo tão ameaçada, né? Tem muitas tensões ali estabelecidas no território. Então a gente achou que poderia ser muito interessante proporcionar esses diálogos entre diferentes olhares e visões sobre os Aparados da Serra.
Claro, obviamente, nós falamos do evento, ponto, né? Fica o convite para que as pessoas possam participar. Aliás, a gente vai ter toda aqui uma publicação lá no site também, com esse roteiro aqui para as pessoas poderem saber o serviço. Agora, para chegar até nisso, Constantin, para chegar neste evento, obviamente teve uma jornada, né? Uma jornada que primeiro olhou estrategicamente sobre o papel, né? Do pensar de forma crítica, do olhar também de forma crítica, do ver e enxergar, né? Para proteger essa paisagem cultural da região. Como que isso se estabelece, né? Qual o papel, seja do projeto ou seja do Instituto Vento, nessa caminhada?
Tem uma longa caminhada, né? Assim, tudo nasce de dentro da gente, todas as iniciativas. Eu, desde praticamente adolescência, né? Eu ia para lá, sempre fui em acampamentos, viagens, também aventurando quando a gente é mais jovem, né? Fiz algumas travessias de cânions. Depois, no meu trabalho, não só no jornalismo, mas principalmente na produção de documentários e séries, eu sempre fiz muitas pesquisas na região, né? E até a ideia do Instituto Vento nasceu de um projeto precursor que foi chamado de Visões dos Peraus. Essa palavra a gente está ouvindo cada vez menos, né? Um peral. Os moradores tradicionais, se tu falar para os mais antigos, o cânion, talvez eles nem saibam o que é cânion e nem usem a palavra. É peral, né? Como a gente sempre falou e ouviu falar aqui na região. E nesse trabalho precursor, foi a primeira vez que nós fizemos um trabalho, era no âmbito do patrimônio histórico, e nós olhamos a natureza como patrimônio. E foi nesse trabalho, quando nós trouxemos um parecerista chamado Carlos Delfim, que é um precursor na defesa dos jardins históricos no Brasil, jardins botânicos e das paisagens culturais brasileiras, ele nos alertou: olha, vocês precisariam criar algo que preservasse esses acervos, esses projetos, esses pensamentos, né? Aí surgiu a ideia do Instituto Vento, que é um instituto dedicado a preservação, não só a preservação, a promoção e o estudo das paisagens culturais brasileiras. É um conceito bastante novo. Todas as paisagens, de certa forma, são culturais, porque a paisagem não existe sem o nosso olhar. A paisagem não é dada, ela é construída pelo olhar humano, para o bem e para o mal, né? Então, olhar as paisagens e tentar identificar quais as paisagens culturais, que são naturais e culturais ao mesmo tempo, tem um significativo valor para uma região e para as pessoas e que precisam ter um cuidado. É assim, para ser bem prático, assim, num exemplo, né? A região dos Campos de Cima da Serra passou por todo o processo, por exemplo, da extração das araucárias nos anos 50 e 60. Muitas paisagens foram realmente transformadas e perderam até o seu valor, não só natural, como cultural, esvaziaram-se. Porém, há tantas paisagens ainda nos Campos de Cima da Serra e nos Aparados, protegidas inclusive pelos peraus e depois pelos parques nacionais, que precisam ser olhadas, né, como paisagens culturais. Justamente porque a paisagem cultural é esse conceito que une a natureza e a cultura humana ali estabelecida. Então, o Instituto nasceu com esse olhar. Ele é muito jovem, tem 3 anos, mas já estamos realizando esse projeto, essa jornada, que não deixa de ser um sonho, né? Proporcionar diálogos em uma região a partir da paisagem dessa região e dos múltiplos olhares que habitam essa paisagem, né?
Que interessante isso, André. Sim, a gente está fazendo todo um letramento que vai nos qualificar para a nova etapa da humanidade. Isso é uma coisa que a gente pode perceber mais, pode perceber menos, mas é um fato, né? A gente vem falando de novas nomenclaturas, desde a questão, assim, vem junto na questão econômica o ESG, depois a gente vem aqui com um novo modelo econômico, porque os modelos atuais eles já não atendem às demandas sociais, tem alguns nomes novos, tem a nomenclatura agora do clima, né? Justiça climática, emergência do clima, enfim, são terminologias, e essa que você traz da paisagem, né, também, ela faz a gente entender que se nós não nos prepararmos, não nos habilitarmos para a nova etapa, a gente vai passar um pouquinho mais de dificuldade para entender as coisas, né, as questões de gênero, as questões da fraternidade. Isto posto, André, deixa eu aproveitar aqui e também falar sobre iniciativas que colam junto com o Instituto Vento, né, tem ali o projeto Etnolab, Núcleo Criativo dos Aparados da Serra, que nesta feita em parceria, traz uma possibilidade enorme em comunicações, né? Porque agora também uma nova nomenclatura, né? O que que, afinal de contas, é a comunicação pensando neste tempo que vai inaugurar, que nós estamos aqui inaugurando, né? E tem um papel importante. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Olha, o projeto Etnolab é o guarda-chuva da jornada. A jornada é uma espécie, assim, de finalização do projeto Etnolab. Esse projeto Etnolab foi a ideia, o nome dele vem de fazer um laboratório, formar um laboratório etnográfico, de elementos etnográficos, deixar acervos e proporcionar essas conversas, esses diálogos, né? Então, a jornada é uma espécie de auge, assim, desse projeto Etnolab, que vai gerar exposições, mostras, vai ter publicações, então, por exemplo, para distribuição gratuita para o público da jornada, um livro, um livreto, né? Com todos os painéis, vários artigos e muitas fotografias também. E agora, quanto ao que é preciso comunicar nesse novo tempo, eu até acho que nós estamos já atrasados, sabe? A gente precisa até interpretar todos que nos precederam. Por exemplo, na jornada nós teremos um painel com um pesquisador da URGS, um geógrafo, um painel sobre o padre Balduino Rambo, a vida e o legado da obra do padre Balduino Rambo, não só para os Aparados da Serra, como para todo o Rio Grande do Sul. Olha que interessante, nós tivemos já visionários há 50 ou 60 anos que já alertaram para as questões da natureza, não uma preservação apenas, para as questões da relação nossa como sociedade com a natureza. O padre Balduino Rambo é muito interessante, ele é um grande personagem, é um padre que entrou para a ordem dos jesuítas, nasceu em Tupandi, aqui no Rio Grande do Sul, descendente de imigrantes alemães, como tantos, né, de camponeses. E ele foi estudar na Alemanha, mas ele se tornou um geógrafo, um filósofo, um etnógrafo, e mapeou todo o Rio Grande do Sul, escreveu uma obra clássica chamada Morfologia do Rio Grande do Sul, onde ele descreve a natureza de todo o Rio Grande do Sul. Já em 1948, ele alertava, por exemplo, ao descrever a região dos vales aqui no Taquari, alertava sobre os rios, a formação das bacias hidrográficas que vêm lá dos Aparados, no caso do Rio das Antas e Rio Taquari, e já alertava em 1948 que certas cidades que estavam sendo construídas e desenvolvidas à margem do Rio Taquari não poderiam estar nesses lugares, porque um dia o rio, num fenômeno climático extremo, poderia arrastar essas cidades. Isso não é profecia, isso é uma observação da paisagem com critérios científicos e filosóficos. Ele alertou isso há 50, 60 anos atrás. Ele alertou, por exemplo, ao descrever a região dos Aparados da Serra, durante o ciclo da devastação das araucárias, das grandes madeireiras, que as regiões dos cânions, dos peraus, principalmente o Itambezinho, mereciam algum tipo de proteção. E foi muito se deve a ele o fato de ter sido criado o Parque Nacional de Aparados da Serra, onde está o Itambezinho, e hoje também o Fortaleza, em função dos escritos e das observações do Balduino Rambo. Então, a gente está numa fase que a gente já está com muito tempo perdido, eu acho, como sociedade, como Ocidente ou como mundo, né? Recém acabou uma COP com dramas e negociações infindáveis. Então, talvez o que a gente possa fazer é olhar para uma natureza tão próxima da gente, que ainda tem recursos espetaculares, águas, todas as principais águas do Rio das Antas, do Rio Pelotas, que vai se transformar no Uruguai, depois vai até o Rio da Prata, a Bacia do Caí, todas nascem ali nos Aparados da Serra. Os campos e as matas e os peraus, né, as grotas, fazem parte do bioma Mata Atlântica, mas eles têm características muito específicas, muito delicadas. E, de repente, as coisas estão virando campos de batata e campo de soja, como aconteceu em boa parte do Pampa Gaúcho. Sim, as cidades precisam de desenvolvimento, mas qual desenvolvimento se pode fazer pensando na paisagem, né? Temos o dilema hoje também da questão da visitação dos parques, né, a partir de uma concessão para iniciativa privada. É um grande dilema que está posto ali também. Qual é o modelo de turismo que se quer para os Aparados da Serra? É o modelo de estética de shopping center e parque temático, com construção de tirolesas? Ou poderia ser um modelo associado, por exemplo, ao turismo do conhecimento? Que pode ser muito mais interessante e muito mais popular, inclusive. Nesse sentido, a gente está trazendo para a jornada uma experiência, um relato sobre os museus da natureza e do homem americano lá do Piauí, da Serra da Capivara. Está vindo a diretora de um, do, as duas diretoras desses museus para fazer uma comunicação na jornada aqui em Cambará do Sul. Porque a gente precisa ouvir, sabe, experiências que deram certo. Tentar encontrar inspirações, soluções, né?
Muito interessante essa tua visão. Aliás, já que falamos em comunicação, né, me permita fazer um parênteses aqui que não é nem sobre o assunto específico, mas ele tem sinergia com o que a gente está falando, que é essa virada de chave, né, da humanidade, que todos nós estamos imersos, André, que tem a ver com o papel do próprio jornalismo, né? Nós estamos vivendo um período em que as comunicações e, dentro delas, o jornalismo também tem um papel fundamental que precisa ser tomado de protagonismo. A gente tem visto aí, eu falo isso porque o André tem essa formação de jornalismo, já trabalhou muito tempo em veículos importantes aqui da nossa região, esteve na COP, inclusive, mas afiou o olhar com a questão do cinema, né? O André é cineasta. E aí, por essa perspectiva da semiótica, tem uma qualificação diferente. Hoje nós temos uma quantidade de profissionais, André, que até pela questão do sistema, não é um julgamento das pessoas em si, mas é do próprio sistema que leva a isso, é muito, muito raso, né? Nós vivemos um mundo mundo muito raso. Então, especialistas, gente que mergulha, gente que vive as editorias, elas estão cada vez mais raras, né? Pela tua perspectiva, mergulhado no cinema com o olhar da semiótica, que vê detalhes, que vê interrelações, como é que foi a tua participação também na Copa? Eu sei que tu estiveste lá e, obviamente, voltou com alguns links, ou seja, para o Instituto Vento, ou seja, para as tuas outras iniciativas dentro desse projeto.
Te ouvindo abordar essa questão complexa do que é a comunicação hoje, né? Eu, por exemplo, eu sou uma anta cibernética. Eu praticamente não uso as redes sociais. Eu sou muito analógico. E isso está ligado com o meu fazer, né? Do cinema e do documentário, principalmente. Eu acho muito importante sentar e conversar com uma pessoa, ouvir. Eu não consigo conversar por aplicativo. Mas é uma questão particular minha, e eu me sinto até um dinossauro, sabe? Eu acho que eu estou um pouco fora do mundo. Mas eu acho que essa dimensão, tem duas dimensões que são sentidos nossos que estão se perdendo, né? Que é o ouvir e o olhar, né? A comunicação está muito baseada no falar, né? Agora, ouvir e olhar induzem ao diálogo, né? Então, todos os negacionismos que a gente sabe que existem hoje, desde o climático ao extremo de negacionismos políticos, por exemplo, né? É por causa desse excesso de conteúdo a ser falado por meios digitais, me parece, né? A gente precisa reassumir um pouco esse lado analógico do ouvir e do olhar, né? Olhar é tudo aquilo que eu estava conversando sobre a paisagem. É o olhar que constrói a paisagem, mas é o olhar que constrói o diálogo e as relações, e o ouvir principalmente. Inclusive, no programa da jornada, é tão intenso, tem tantos painéis, que a primeira proposta que nós vamos fazer na abertura é que todos os participantes façam o exercício de ouvir quem está falando, porque não vai dar tempo para todo mundo perguntar de tanta coisa que tem. Eu acho que vai ser interessante esse exercício, né? Ouvir e olhar. E é o exercício que a gente tem que fazer para a paisagem e para o ambiente que nós vivemos, tanto urbano como rural, né? Agora, levando de volta para a comunicação, que é a tua questão colocada, eu participei, na verdade, no ano passado, num evento preparatório da COP. Porque pelo Instituto Vento, a gente tem um dos fundadores do Instituto que mantém um barco na Amazônia, sediado em Santarém, no Pará, e a gente faz uma série de registros de ribeirinhos e das culturas locais lá também. Inclusive tem uma série que entrou no ar agora no Futura chamada Sabedorias Ribeirinhas. E o exercício é basicamente este, ir... encontrar as pessoas e escutar. Nós não interferimos, inclusive nos programas finais são as pessoas que falam, sem uma condução nossa, exceto pela montagem. E é essa, eu acho, a característica que talvez possa tornar a comunicação mais rica de novo, né? Porque não tem como fazer um pensamento sobre uma realidade, ou sobre uma paisagem, sobre um lugar, sobre um ambiente natural, se não tiver essa compreensão, sabe? Essa escutar o lugar, escutar as pessoas, escutar a cultura do lugar. Eu não sei, acho que fui um pouco filosófico demais nessa resposta, mas não tem como pensar a comunicação sem esses âmbitos, né? Do olhar e do escutar também.
Aliás...
não só de tempo...
Não, me permita, desculpa te interromper, não queria te cortar. Eu só ia dizer que não é que foi longo demais, é que nós vivemos um tempo paradoxal, né? O paradoxo dos 30 segundos, vídeos de um minuto, falas curtas, pressa, velocidade marcada pela internet é um fato, né, André? E quando a Exato. Gente começa a aprofundar uma ideia, a gente se sente até que, nossa, estou sendo prolixo. Não, tu não foste o prolixo, só para te dizer. Tu foste pontual em algo que precisava de um pouco mais de tempo para explicar. Muito obrigada por isso, aliás.
Inclusive, ontem, eu olhando o sumário, o índice dessa obra que eu citei do padre Balduino Rambo, A Fisionomia do Rio Grande do Sul, é uma enciclopédia, né? Porque cada região tem uma série de abordagens. É uma obra que se sustenta e ainda até hoje é revolucionária e pouco conhecida, passados 60 ou 70 anos, porque ela teve um tempo de elaboração, um tempo de pensamento, né? E um tempo de construção. E, de certa forma, essa jornada que a gente está promovendo ali com a comunidade em Cambará, é um pouco essa intenção, né? De lançar umas sementes. Uma das sementes que a gente gostaria de lançar pelo Instituto Vento, e tem até um artigo no livro que será distribuído lá, é propor que se passe a pensar num projeto de construção de um museu, não de um museu físico, museu no sentido de que um acervo, que pode se tornar futuramente talvez um centro de visitação e interpretação da cultura dos aparados, mas um museu da paisagem dos aparados voltado para a cultura do conhecimento. Tem muitas questões da arqueologia, da história, da geografia, como aquilo tudo se formou, a própria formação da crosta da Terra, as questões mágicas do mundo, as lendas, as sabedorias das pessoas, as palavras, as linguagens, os peraus, as grotas, o gritador, as comidas, muitas estão se perdendo, né? Sabedorias que estão escondidas e são ancestrais, plantas medicinais e plantas comestíveis, histórias de travessias, tudo isso poderia gerar talvez um grande centro de interpretação e visitação dos aparados. Mas com essa pegada do conhecimento, tem toda uma geração nova das escolas que não conhecem os cânions, né? Hoje está inviável, é caro para visitar. Se chega lá, a fórmula que foi estabelecida talvez mire o público que vai para Gramado, mas o público que vai para Gramado talvez nem se interesse tanto em estar na natureza. Então, são questões que precisam ter um diálogo, né? Precisam ser conversadas. E a jornada, acho que é essa oportunidade.
Nossa, bacana demais.
Uhum. Né, para todo mundo poder se expressar, quem é da área da conservação da natureza e cuida dos parques tem o que contar. Os moradores tradicionais têm muito o que falar e nunca foram ouvidos, agora que estão sendo ouvidos. Durante 50 anos, eles foram sendo retirados do parque ou dos parques que foram formados. Por quê? Porque quando se pensa em conservação da natureza, se achava que o elemento humano era um estorvo. Pelo contrário, as culturas locais ajudam a preservar a natureza. O que destrói a natureza são as novas tecnologias que chegam lá e enxergam o campo de cima da serra como uma futura lavoura apenas, de batata, milho ou soja, e aí vai envenenar o campo, vai envenenar as últimas águas limpas de altitude que existem no estado. Então, são questões urgentes, assim. A jornada pode parecer assim, um pouco cultural, no sentido assim, de vamos falar sobre a paisagem. Não, ela é muito concreta. Assim. É muito urgente que se fale sobre o uso dos campos, o uso dos aparados da serra, que pega todo o Rio Grande do, toda essa borda do Rio Grande do Sul e vai subindo por Santa Catarina. Eu até vou relatar uma experiência bem rapidamente. Em Urubici, que as pessoas devem conhecer, há uns 2 anos atrás eu estava fazendo um reconhecimento de bicicleta de um roteiro, e nós entramos num parque lá que foi criado privado, e na entrada, além do ingresso, era distribuído propé. Eu disse, mas para que esse propé? Sabe esses propés que a gente usa agora para entrar no dentista? Que eu já acho um absurdo também, porque assim, pô, não poderia ser limpado uma vez por dia. Cada propé que se usa, depois vai para o lixo 3 minutos depois. Mas propé para entrar num parque nos aparados, para quê? Para pisar nas se fosse o caso, pisar nas passarelas de vidro, nos mirantes de vidro. Olha, eu pensei, a paisagem está muito ameaçada. Não pode ser essa relação com uma paisagem como os aparados da serra, tão grandiosa, que tem esses cânions e uma natureza incrível. Não pode ser transformado num parque temático. Isso vai destruir a região, né? Sem falar que também proporciona um turismo de alto poder aquisitivo, que também não me parece ser interessante. É urgente que a gente pense num turismo do conhecimento, né? Como é um sucesso do Museu da Natureza lá no Piauí, por exemplo. Eles estão a 500 quilômetros distantes da capital, no semiárido, com secas severas, e são um sucesso de público nesses museus. É porque ali tem um turismo do conhecimento, né? Onde as novas gerações vão muito também para, né? Educação, conhecimento, ciência, também diversão, interação, tecnologia. Então, nós estamos, assim, precisando urgentemente, eu acho, o Instituto Vento acha, em promover esses diálogos sobre os aparatos da Serra, né?
Obrigada pela tua presença aqui, viu, André? Um
Certo?
abraço.
Obrigado, Beverly. Obrigado a vocês, tá?